Agora vamos ouvir a pessoa que superintende o turismo no nosso centro de Portugal. Estamos a falar de 100 municípios. Tivemos a oportunidade, e quem é amigo do Pedro Machado no Facebook, de o ver numa Fátima atípica, triste, uma imagem desoladora que deixa-nos assim seriamente a pensar. E depois, Pedro Machado, agora sou eu a tentar meter aqui a minha opinião, seguramente não está muito satisfeito com o orçamento para 2021 apresentado pelo governo, porque se esqueceu completamente de um setor tão importante quanto o turismo e principalmente aqui na nossa região. Bom dia, Pedro Machado.
Olá Carlos, bom dia também para os nossos ouvintes. São de facto os dois temas da semana. Por um lado, Fátima, inevitável, o 13 de outubro e aquilo que significa hoje ainda o altar do mundo, quer para Portugal, mas essencialmente para o mundo inteiro enquanto destino de peregrinação e muito importante para nós enquanto destino de turismo espiritual e turismo religioso, que vem confirmar os dados que o Instituto Nacional de Estatística lançou esta semana. Foram apresentados o boletim estatístico do mês de agosto, e por isso correspondente a agosto de 2020 e ao acumulado de janeiro a agosto de 2020. Existe uma janela. Essa janela chama-se Algarve, Alentejo e Centro, com crescimento das dormidas de residentes, isto é, no conjunto dos primeiros meses, dos 8 meses, as regiões que apresentam menores diminuições no número de dormidas foram o Alentejo, menos 38. O centro, menos 52, e o norte, menos 57. Para os ouvintes terem uma ideia, muito abaixo daquilo que são os dados dos destinos mais maduros, o caso da Madeira, com menos 72, ou o caso mesmo do Algarve, e o que significa que, de alguma forma, nós conseguimos almofadar as perdas que estavam previstas e que Fátima reflete exatamente isso. Vimos um santuário com muito menos gente. Esse santuário, que foram feitos vários apelos pelo nosso cardeal, Dom António Marto, pelo padre Carlos Cabecinhas, reitores do santuário, para que os peregrinos viessem espaçadamente, que não se concentrassem apenas num ou em 2 dias, e de facto uma imagem que não é uma imagem habitual em Fátima. Para termos uma ideia, aqueles 6 mil peregrinos que estavam, previsivelmente 6 mil na noite da procissão das velas, na noite do dia 12, e menos de 6 mil no dia 13 de outubro, correspondem a uma diferença para aquilo que estávamos habituados, que era o Santuário de Fátima poder concentrar nesses dias entre 250 a 300 mil pessoas e serem responsáveis, por exemplo, em 2019, por mais de 1 milhão e 200 mil dormidas, principalmente ali no período entre março e outubro de 2019. Portanto, o que significa que é uma quebra muito significativa. Leva-nos ao segundo tema, Carlos, que é de facto a proposta do Orçamento de Estado para 2021. E aí percebemos que o Orçamento de Estado, ainda que na globalidade, e esperemos agora que na generalidade e na especificidade da discussão, possa sofrer algumas alterações, nunca serão muitas, mas há de facto dois, três tópicos que partilhava com os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, toda a gente percebeu, o turismo, em 2018, só para termos uma ideia, contribuiu com 29,8 mil milhões de euros para a economia portuguesa. Estamos a falar em praticamente 14,6% do PIB. As medidas que se anunciam neste Orçamento de Estado, falámos no e-voucher, o e-voucher prevê provavelmente um encaixe fiscal na ordem dos 200 milhões de euros, isto é, os nossos ouvintes, os nossos turistas, que durante os meses de janeiro, fevereiro e março possam gastar em restauração, em bebidas, naquilo que é no alojamento, no turismo, terão um voucher com o valor do IVA que gastaram para poderem regastar ou reinvestir nos meses de março, abril e maio. O nosso problema não se trata exatamente dos primeiros 3 meses, trata-se daquilo que vai acontecer entre outubro de 2020 e a Páscoa de 2021. E é por isso que acredito que, enquanto não for injetada a tesouraria, nós não teremos condições de salvar muitas das nossas empresas. E, portanto, a primeira medida tem a ver com este investimento do e-voucher, pode significar qualquer coisa como 0,1% do PIB, quando o turismo contribui com 14,6% do nosso PIB. Não chega sequer a 1% dos 14,6% que o turismo contribuía. Segunda nota deste orçamento, continuamos a anunciar medidas, sobretudo medidas para as microempresas, para as médias empresas, alavancadas no microcrédito nas linhas de crédito. Ora, estas famílias, estas pequenas empresas, não têm condições de recorrerem a mais crédito. Isto é, se não for injetado dinheiro na tesouraria, dificilmente nós poderemos ter as mesmas empresas em abril, maio, junho de 2021, onde os portugueses possam, de facto, vir a gastar os tais euros que podem receber do IVA que lhes vai ser dado através do IVA. E, finalmente, Carlos, tem muito a ver também com o desagravamento das tributações para as microempresas, que estão aqui anunciadas na ordem dos 10 milhões de euros. A redução das portagens nas ex-execute, medida há muito prometida, inclusive pela nossa ministra Ana Abrunhosa, recebe uma redução apenas de 10 milhões de euros e há uma majoração de 10% em despesas de ação de promoção externa. Ou seja, estamos a falar em migalhas daquilo que é o peso económico real do emprego social que tem o turismo em Portugal e que nesta proposta do Orçamento de Estado está reduzida a migalhas. E é aí que faz, de facto, a minha revolta pessoal e obviamente, profissional. Falo em nome de um setor. Provavelmente, muitas vezes, acabo a falar sozinho, mas não é por isso que me vou calar. Antes, pelo contrário, filo em relação a muitas das medidas, nomeadamente à distribuição dos fundos comunitários, faço agora em relação ao Orçamento de Estado e deixo aqui um apelo. Eu não consigo ver os cabeças de lista do Círculo de Coimbra, dos outros círculos, os senhores deputados, alguns em funções governativas, a tomarem posição sobre a região e sobre estas medidas. E por isso, acho que está na altura, de uma vez por todas, dos nossos políticos, daqueles que nos representam na Assembleia da República, não podem deixar, não podem continuar a deixar passar situações como esta. Citei-vos apenas dois casos. A distribuição de fundos comunitários para a região centro e agora a proposta do Orçamento de Estado, que, aliás, o próprio parecer do Conselho Económico e Social de Portugal manda para a proposta do Orçamento de Estado e para a Assembleia da República, cito apenas uma frase, tal como referido, continua a não ser claro qual o modelo territorial de desenvolvimento, parecendo que se opta por desenvolver um conjunto de políticas baseadas nas dicotomias tradicionais norte-sul, litoral-interior, zonas urbanas, zonas rurais. Ou seja, continuamos mais na mesma, Carlos.
Nem de propósito, há pouco o jornalista Lino Vinhal, no habitual comentário, disse que Pedro Machado não se iria calar com esta tremenda injustiça que este orçamento, no fundo, acarreta para quem tanto lutou para tentar tirar do mapa uma região lindíssima e rica como é o centro e o norte de Portugal, basicamente, e mais do mesmo, continua a ser Lisboa e o Algarve, já por natureza e que sem grande esforço são abençoados por este turismo, enquanto nós temos que nos lutar, esforçar e desunhar, como diz o povo. Pedro Machado, contamos naturalmente com a sua voz discordante, revoltada, para voltar a colocar o centro no seu lugar e com o lugar que merece. Pena é que não seja acompanhado pelos nossos eleitos, por aqueles que deviam defender-nos e não nos defendem, mas, mais do que isso, a natureza é linda e temos o fim de semana que promete, pelo menos, ser radioso, apesar de algum frio.
É verdade, Carlos. Vamos até às portas do Ródão. Não sei se os nossos ouvintes conhecem as portas do Ródão. Eu vou lá estar amanhã, estaremos lá com a RTP, no fundo, a valorizar a nossa Beira Baixa. A nossa Beira Baixa aqui é uma terra de encantos. Essencialmente, para os ouvintes terem a percepção, estamos a falar de Vila Velha do Ródão, de Castelo Branco, da Idanha, de Penamacor, estamos a falar da Sertã, de Oleiros, e muito em particular de Proença, e no fundo vamos desafiar-vos a conhecerem um bocadinho da nossa Beira Baixa. É muito rica. Ela é especificamente hoje conhecida pelos seus azeites, pelo borrego, pela sua gastronomia, mas também por umas paisagens bem bucólicas que, nestes amanheceres, ainda com meio de nevoeiro, e que têm outra coisa, Carlos, que eu desafio também os nossos ouvintes. Vejam as cores do outono, são fabulosas. Eu, às vezes, Carlos, dou por mim a parar nas estradas, a tirar uma fotografia com o telemóvel e a colocar no tal Facebook, nas redes sociais, das cores extraordinárias que nós temos nas nossas árvores, os nossos plátanos vermelhos e muitas outras que fazem, de facto, uma autêntica obra de arte, uma pintura que é a nossa natureza.
Sem dúvida. E temos que abençoar, no fundo. Pedro Machado, um bom fim de semana e até de hoje, a 8 dias.